programa eleitoral. A bancada do Partido Socialista afirma-se na oposição, mas diz que só porá as medidas do programa de governo, mas não vota a rejeição ao programa de governo. Acresce a isto que assistimos também ao novo episódio da novela bem portuguesa Agarrem-me se não vão meio eles, do Dr. Ventura, pois claro. Ou dito de outra forma, arranjem-me uma Secretaria de Estado que eu mudo-me de malas e bagagens para fazer TikToks na presidência do Conselho de Ministros. Senhor Primeiro-Ministro, o programa do seu governo é, no essencial, vago, não poucas vezes incoerente, difuso e frágil. Por isso é que Vossa Excelência, os seus ministros e as bancadas que o suportam usaram parte considerável do tempo de debate para fazer votos subjetivos de confiança e expressar esperança. Esgotaram o dicionário de sinónimos, assinalamos nós. Esperam, acreditam, sonham, almejam, prometem e vão tentar. A toda a regra, a sua exceção, como é evidente. Quando chegam aos grandes vencedores da economia do privilégio, a música já é bem outra. O programa do governo é a chave do Euro Milhões para as grandes empresas que sempre viveram na dependência do Estado. Ora, vejamos. A grande poluidora Galp teve 1.000 milhões de euros de lucro. A EDP, que ainda nem sequer pagou o que deve ao país pela venda das barragens do Douro e sempre envolvida nos maiores escândalos económicos de Portugal, teve 952 milhões de euros de lucro. A banca privada, que se encheu à custa das dificuldades das famílias em pagar as prestações do crédito à habitação, teve mais de 3 mil milhões de euros de lucro. Na grande distribuição, que esmaga as margens dos agricultores portugueses, senhores deputados do Chega. Empresas como a Jerónimo Martins tiveram 752 milhões de euros de lucro. A Sonai, 352 milhões de euros de lucro. É esta elite de empresas multimilionárias que o Governo quer que o país dedique uma parte considerável do seu esforço orçamental. Digo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, é um erro, é uma irresponsabilidade. Na melhor das hipóteses, a política económica da AD faz lembrar um anúncio antigo. Um dia apareceu um governo da direita, baixou os impostos às empresas milionárias e, puf, fez-se um milagre económico. Como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, e todos aqui sabemos, não é por baixar a tributação a estas empresas que, por magia, aparecerão charters da auto-Europa para chegar a Portugal, ou que os salários dos trabalhadores sobem. Como sabe, o mais certo é que aumenta a distribuição de dividendos aos acionistas, os prémios dos administradores e, provavelmente, que o ritmo com que renovam a sua frota automóvel também se acelere. E não, Sr. Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda não tem uma obsessão com os lucros das empresas. A obsessão do Bloco de Esquerda é a luta contra a desigualdade, contra a pobreza, com a defesa de quem faz do seu pequeno negócio, do seu projeto, uma luta do dia-a-dia. Quem quer garantir que se inove em Portugal, quer pôr a sua ideia em prática. É em nome dessa obsessão com a justiça social que queremos aprovar medidas que impeçam a expulsão de jovens do nosso país, que tornem as casas acessíveis para toda a gente, que as regras da nossa sociedade e da nossa economia sejam justas. Senhor Primeiro-Ministro, Portugal é um país em que se trabalha muito por pouco dinheiro. Portugal é um país em que o salário não paga uma renda da casa. O programa do Governo não tem a mínima ambição de mudar esta circunstância. Não é um erro de redação, é mesmo uma profunda escolha política. O programa de governo que a direita apresenta quer agravar esta desigualdade, insistindo nas soluções falhadas do passado. O projeto do futuro da direita é mesmo o passado. E é por isso que, na verdade, estão tão confortáveis em manter Portugal na cauda da Europa. Querem mudar a lei de trabalho para dificultar ainda mais o aumento dos salários, apesar de em Portugal se trabalhar muitas mais horas do que a média europeia e por menos salário. O programa de governo não assume nenhum compromisso com a redução da jornada laboral. Muito trabalho para pouco dinheiro. Assim se resume a visão laboral de toda a direita parlamentar. Um governo que queira preparar o país para o futuro moderniza a economia. Tem como objetivo garantir as 35 horas no público e no privado. Os 4 dias de trabalho semanais. Nada disso aqui consta. O governo vangloria-se mesmo por apresentar 1.000 euros de salário mínimo em 2028, menos do que hoje na vizinha Espanha. e um salário médio de 1.750 euros em 2030, quando hoje a renda média de um T2 em Lisboa são 1.500 euros e no Porto 1.400. Mas diz ainda mais, diz que este compromisso com o aumento do salário mínimo nacional é condicionado à inflação e à produtividade, ou seja, não é compromisso algum. Na habitação, não há medidas para baixar as rendas da casa, nem baixar os juros do crédito. Pelo contrário, há políticas públicas para irresponsavelmente promover o aumento do preço das rendas e aumentar o número de alojamentos locais nas nossas cidades. Senhor Primeiro-Ministro, o discurso ambiental do Governo caiu nos primeiros minutos do debate. O Sr. Primeiro-Ministro diz que o ambiente é muito importante, mas para dizer logo a seguir, a economia, o turismo e a agricultura são muito importantes, não surpreende. O programa do Governo espelha este pensamento antiquado que o Chega gosta, cheio de equívocos como se a transição ecológica fosse incompatível com a economia, o turismo e a agricultura portuguesas. Muito pelo contrário, a transição climática e energética são a grande oportunidade de modernização da nossa economia e para fazer mudanças estruturais que nos garantam mais qualidade de vida. Mas para isso, a República precisava de um Governo com uma visão para a economia adaptada ao século XXI. Não se estranhe por isso que neste programa não exista nenhuma referência à justiça climática, porque o caminho escolhido é o inverso, premiar os grandes poluidores. Este Governo é coerente na finança como no clima. É um Governo da minoria privilegiada. Senhor Primeiro-Ministro, a sua primeira visita de Estado será à vizinha Espanha. É uma excelente oportunidade para que a República Portuguesa comunique à Espanha que nos associamos à sua iniciativa internacional de reconhecimento do Estado da Palestina. Aproveite essa ocasião para garantir que a nossa diplomacia está ao serviço do direito internacional humanitário. Ao lado dos esforços de paz do secretário-geral da ONU, o português António Guterres. As declarações irresponsáveis do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros serão, esperamos nós, certamente águas passadas. E certamente esta Câmara tem a expectativa que o Estado português condene de forma clara e veemente o genocídio do povo da Palestina. Que não haja duplo critério na Ucrânia como na Palestina, a palavra é a autodeterminação.
Peço que termine, Sr. Deputado.
E vou terminar. O programa de Governo está desenhado para dar tudo a poucos. E precisamente porque dá tudo a uma pequena elite, esquece a maioria do nosso povo. Por todas as razões, neste Parlamento e fora dele, rejeitamos esta má política. E é nesta rejeição que encontraremos as razões para construir uma alternativa de esquerda, ecologista, solidária e liberdade. Senhoras e senhores deputados,
obrigado, Sr. Deputado.
Essa alternativa chegará mais cedo do que tarde.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, tem 9 minutos e 30 segundos.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a dias de celebrar o quinquentenário do 25 de Abril e a pouco mais de um ano de celebrar os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia, a 12 de junho do próximo ano. Dois dos momentos mais cruciais do nosso país, em que se conquistou a liberdade no primeiro e se transformou a economia no segundo, o que devia ter permitido o progresso económico e social. Mas a verdade é que, apesar destes marcos históricos que foram tão importantes para o nosso país e trouxeram oportunidades e esperança de que Portugal se podia tornar num país mais próspero e competitivo, quando olhamos para o estado do país hoje, constatamos a absoluta degradação das condições de vida dos portugueses, a deterioração dos serviços públicos e a completa falta de ambição em estarmos ao nível dos melhores. E é inevitável questionarmos como chegámos até aqui e de quem é a responsabilidade. Ora, se olharmos para os últimos 30 anos, em 21 deles o país foi gerido pelas regras do Partido Socialista. Os últimos 8 sem qualquer interrupção. É justo dizer-se, então, que foi graças às opções dos vários governos do Partido Socialista e do modelo económico que decidiram implementar que, 3 décadas volvidas, o país está estagnado, não gera crescimento e não produz riqueza. E que o tal progresso económico e social possibilitado pela adesão à União Europeia ficou fechado numa gaveta. Sim, o Partido Socialista, que usa a redistribuição da riqueza como pretexto para termos uma carga fiscal recorde a cada ano que passa, e um dos sistemas fiscais mais complexos da Europa, é o mesmo que insiste num modelo económico que não permite a produção de riqueza, não deixando nada para redistribuir, condenando os portugueses à triste sina dos baixos salários e da imigração. O Partido Socialista, que se orgulha de ter deixado os cofres do Estado cheios, é o mesmo que asfixiou as pessoas e empresas em impostos, que estrangulou a classe média e que atirou 1 em cada 4 jovens para o desemprego e, dos que têm emprego, a grande maioria ganha menos de 1.000 euros por mês. O Partido Socialista, que tanto se orgulha de ter subido o salário mínimo nos últimos 30 anos, é o mesmo que permitiu que o salário médio subisse apenas 25%, nivelando todos por baixo e fazendo com que 1 em cada 3 jovens não tivessem alternativa senão emigrar. O Partido Socialista, que se intitula como o paladino do Estado Social, é o mesmo que permitiu que 4 milhões de portugueses estejam em risco de pobreza antes de prestações sociais e 2 milhões continuem em risco de pobreza após o pagamento das prestações sociais. O Partido Socialista, que nacionalizou a TAP, pagando mais de 3 mil milhões de euros e que mantém 148 empresas no setor empresarial do Estado a dar prejuízos elevados, é o mesmo que agora critica descidas de IRC, juntando-se aos gritos da extrema-esquerda de que o lucro é um pecado. Não nos deixemos enganar. O problema do país não são os lucros das empresas, o problema do país são os prejuízos. O problema do país... O problema do país não são os ricos. O problema é termos tido políticas de esquerda a ditar o rumo do país e a tornar todos cada vez mais pobres. E só a pequenez e a inveja podem justificar a insistência nesta perseguição ao lucro e à riqueza, quando deveríamos todos querer que as empresas tivessem cada vez mais lucros e as pessoas tivessem cada vez mais riqueza. Por isso... Por isso, o resultado destas políticas do Partido Socialista, o mesmo que tanto se orgulhou ainda ontem novamente e agitou a bandeira das contas certas, é o mesmo que asfixiou pessoas e empresas em impostos debaixo de um sistema fiscal complexo, obsoleto e que prejudica os mais pequenos e menos instruídos e que deixou os serviços públicos chegarem a um nível de degradação tal que não servem a ninguém. Na saúde, o modelo centralizado no Serviço Nacional de Saúde não dá resposta às pessoas, não responde a quem não tem médico de família e sabemos que 1,5 milhão de portugueses não o têm, não responde a quem está à espera de consulta ou cirurgia, não responde às grávidas, não responde aos profissionais de saúde, mas acima de tudo não responde aos que não têm alternativa, aos mais carenciados, àqueles que o Partido Socialista tanto diz proteger, mas que na hora da verdade deixa completamente entregues à sorte. Na educação há problemas estruturais. Os últimos resultados do PISA mostram que 30% dos alunos não têm conhecimentos suficientes a matemática e 20% a matérias como leitura e ciências. Estes números são aterradores porque significam a condenação ao fracasso de toda uma geração e que contraria a narrativa de sucesso que ainda ontem voltou a ser apresentada em várias intervenções do Partido Socialista. Quanto à recuperação de aprendizagens, o próprio Tribunal de Contas arrasou o plano de recuperação de aprendizagens. Não tinha metas, era pouco concreto, não tinha notorização. Não tinha, e grande parte da dotação foi para infraestruturas, em vez de ser canalizada para as escolas e para os alunos terem mais recursos e mais professores. Sim, condenaram uma geração ao fracasso. E continuamos. E continuamos a ter alunos sem professores ano após ano. É a falência do nosso sistema de ensino, aquele que é um dos principais pilares da nossa sociedade, que devia permitir a igualdade de oportunidades. Na habitação, uma imensidão de promessas. Em 2017, mais 7.500 casas. Em 2018, mais 24.000. Em 2019, mais 12.000 novas camas em residências universitárias. Muitas promessas, praticamente nenhuma casa. E o Mais Habitação persegue os proprietários, não incentiva a construção e nada resolve. O Mais Habitação que gera menos habitação. Senhoras e senhores deputados, fica assim feita a descrição do estado do país. Este modelo económico que a esquerda tanto defende é um modelo assente em mais Estado para